Uma postura ética, o compromisso com a verdade, a abordagem de factos com precisão, sem tomar partido. Será que há em todo lado condições para este exercício? Como é o dia-a-dia dos jornalistas em Angola, Cabo Verde e Moçambique? Nestas realidades diferentes, os jornalistas enfrentam dificuldades no acesso a fontes, ao bloqueio das autoridades, à autocensura. Como ultrapassar? Como é que a imprensa independente sobrevive em mercados pequenos? Como ultrapassar o controlo estatal sem comprometer a verdade? Está a iniciar o África Agora. Muito boa tarde, este é o África Agora, desta sexta-feira, 7 de abril de 2023. Para a mulher moçambicana, um abraço especial, é o Dia da Mulher. Transmitimos a partir de Washington, D.C., eu sou o Amêncio Miguel, e nesta edição do África Agora, liberdade de imprensa, o acesso às fontes, à autocensura, o desafio de reportar factos, contar a verdade. Teremos de Angola, Luísa Rogério, da Comissão da Carteira, Luís Nhachote, do Centro de Jornalismo Investigativo em Maputo, Moçambique, e Nuno Andrade Ferreira, da Rádio Morabeza, na Cidade da Praia, em Cabo Verde. No mundo, a luta pela democracia parece estar num ponto de inflexão. A Freedom House, uma organização americana, no seu relatório de 2022, ou melhor, referente a 2022, publicado em março deste ano, reporta um declínio global pelo 17º ano consecutivo. E uma das maiores preocupações é exatamente a liberdade de expressão.
A liberdade continuou a diminuir globalmente pelo 10º ano consecutivo em 2022. No entanto, a Freedom House observou uma tendência positiva. Os cidadãos estão a exigir cada vez mais que os seus direitos políticos e civis sejam preservados.
Continuamos a ver isso em todo o mundo, nos ambientes mais repressivos. Vemos isso na China, vemos isso em Cuba, vemos isso no Irão, no ano passado.
Gorozkoia diz que deficiente proteção, intimidação e até violência contra jornalistas colocaram a liberdade de imprensa em risco em pelo menos 157 países e territórios.
Eles informam os cidadãos, responsabilizam os poderosos. Portanto, tudo isso é realmente necessário para uma democracia saudável.
Ela acrescentou que a censura russa foi particularmente prejudicial quando se trata de cobrir a agenda na Ucrânia.
Não se pode chamar a guerra de guerra, não se pode criticar os militares russos e, como resultado, a maioria da mídia independente russa abandonou o país e foi obrigada a ir para outro lugar.
A repressão também desencorajou cidadãos a procurar fontes confiáveis de informação, mesmo através de uma VPN, por exemplo, diz Kenia Klova, jornalista investigativa e analista política da Jamestown Foundation.
Se você simplesmente compartilhar qualquer informação verdadeira sobre a guerra, pode ser preso e colocado na cadeia.
O relatório de liberdade no mundo, agora no seu 50º ano, também destacou declínios em Burkina Faso e Myanmar.
Na verdade, vimos pessoas serem mortas em Myanmar por fazerem críticas ao golpe e à junta militar no poder. Estamos a ver uma situação triste no Burkina Faso, porque significa quase uma destruição completa das instituições políticas e dos direitos das pessoas.
Ela observou que há um forte contraste entre a Colômbia e o Lesoto, que estão entre os 34 países que mostram melhorias.
Um aspecto dos pontos positivos que vemos são as eleições competitivas e livres.
Os Estados Unidos também têm trabalho a fazer em termos de combate à polarização, algo que Gorozkoia classificou de preocupante.
Mas também vemos esforços de ambos os partidos políticos para resolver isso.
Nesta luta global pela democracia, a Freedom House recomenda que os governos tornem os direitos humanos uma prioridade, inclusive em acordos bilaterais.
Este é o programa África Agora da Voz da América. Cabo Verde, um país de cerca de 500 mil de habitantes, muitas vezes tido como exemplo de democracia. Nuno Andrade Ferreira, da Rádio Morabeza, bem-vindo ao África Agora.
Olá, Viva, muito obrigado pela oportunidade e pelo convite.
O Nuno é gestor da Rádio Morabeza em Cabo Verde, dizer que a Rádio Morabeza é parceira da Voz da América. Bem-vindo ao África Agora. Muitas vezes, tal como dizia Nuno, o Cabo Verde é citado como exemplo, mas queremos saber de quem vive e trabalha em Cabo Verde, qual é que é a fotografia real da imprensa neste arquipélago?
Bem, de facto, Cabo Verde é, se compararmos com alguns países vizinhos e países do continente africano, é de facto aquilo que nós poderíamos chamar, e muitas vezes é referido como um exemplo. Contudo, tem desafios muito próprios no que diz respeito à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa em particular, e são, como sabemos também, dois temas que não podem ser dissociados. O primeiro desses desafios resulta precisamente das características do mercado. O mercado cabo-verdiano é um mercado pequeno e isso coloca enormes problemas à sustentabilidade das empresas privadas de comunicação social, que são fundamentais para que haja pluralismo, para que haja diversidade, e coloca também enormes desafios à garantia da pluralidade e da polifonia mediáticas. Um contexto mediático plural, livre, como se pressupõe que deve existir num sistema democrático, exige que existam muitas vozes e que essas vozes digam coisas diferentes. Só assim, no meio dessa diversidade e pluralidade de opiniões e de vozes, se constrói uma verdadeira liberdade de expressão. E depois existe também aquilo que habitualmente os relatórios não nos mostram. É verdade que, do ponto de vista formal e do ponto de vista prático, os jornalistas e os cidadãos em geral gozam de liberdade de expressão, e, como digo, quando nos comparamos com outros países africanos, estamos de facto numa situação muito privilegiada, e isso não está de forma nenhuma em causa, mas também é verdade que somos, enquanto profissionais de comunicação social em concreto, mas os cidadãos de uma forma geral, estamos também sujeitos a um conjunto de desafios que resultam, nomeadamente, do desenvolvimento tecnológico e da exacerbação do uso das tecnologias digitais. Estamos confrontados com situações de desinformação, de discurso de ódio, de alguma perseguição e ameaças online. Estamos também confrontados com questões relacionadas com a privacidade e violações de privacidade, à semelhança daquilo que se passa, eu diria, no resto do mundo. E, portanto, Cabo Verde tem sim uma situação privilegiada do ponto de vista regional e continental, mas nem por isso deixa de ter problemas. E, por vezes, o facto de gozarmos esta situação privilegiada, e ainda bem, reforço mais uma vez, impede-nos de analisar verdadeiramente aquilo que são os problemas que continuam a persistir no quadro da liberdade de expressão e liberdade de imprensa em Cabo Verde e que nos impedem de avançar e de dar o passo seguinte.
Nuno, há uma certa ideia de falar bonito e fala-se também de autocensura em Cabo Verde. É certamente algo que nota. Qual é o risco disto?
A autocensura, o que é a autocensura para as pessoas perceberem e para que fique claro? A autocensura é quando, no caso concreto, o jornalista sabe de alguma coisa, poderia noticiar alguma coisa e prefere não fazê-lo com algum tipo de receio, com algum tipo de medo. Em Cabo Verde, a autocensura, quando é a opção escolhida pelo jornalista, não é numa perspectiva de medo à sua integridade física. Não existem, efetivamente, casos significativos ou casos recentes de ameaças verdadeiras e reais à integridade física dos jornalistas. O que existe é, acima de tudo, o medo económico. E há, num panorama mediático extremamente curto e em que existe uma disparidade muito grande entre os meios disponíveis e disponibilizados pelos órgãos públicos e os meios disponíveis e disponibilizados pelos órgãos privados, num mercado onde é esta a realidade, há muito receio das pessoas perderem o emprego. Ou de não perderem o emprego, ou de pelo menos serem colocados numa posição desconfortável, de a sua carreira e as suas perspectivas de carreira serem abaladas. Há depois uma questão relacionada com a pequenez do próprio país, que também funciona aqui como um obstáculo. O facto de Cabo Verde ser um país pequeno significa que, por exemplo, a criação de uma cultura de fontes é extremamente difícil. É extremamente difícil criar-se uma cultura de fontes num país onde toda a gente se conhece e onde toda a gente, passa o exagero da expressão, é primo de toda a gente. E, portanto, rapidamente, aquilo que é o sigilo das fontes, que é tão importante muitas vezes para determinadas matérias jornalísticas, em particular aquelas mais sensíveis, rapidamente é desconstruída porque se conhece quem é que é o primo daquele, ou a mulher, ou o tio, ou a tia. Enfim, rapidamente se faz essa desconstrução e este exercício, porque, no fundo, toda a gente conhece toda a gente. E a autocensura é uma realidade nesta perspectiva, acima de tudo uma perspectiva económica. Como é que isto se resolve muito rapidamente, Amâncio? Resolve-se criando as condições para que o mercado de comunicação social possa funcionar de forma mais efetiva, possa haver mais diversidade, mais pluralidade, mais polifonia, que os órgãos de comunicação social privados tenham outros meios, não tenham tantas dependências económicas face a determinadas empresas e a determinados anunciantes. Resolve-se criando ou redimensionando o operador público de comunicação social para aquilo que é a realidade do mercado e não preservando esta posição hegemónica que ainda hoje tem. Enfim, são questões que nos dariam para vários dias de conversa, certamente.
Nuno, vamos agora a Luanda, Angola. A minha colega Bárbara Freira Santos perguntou a Luísa Rogério da Comissão da Carteira de Jornalistas o que é o cenário atual da imprensa angolana.
Há muitos obstáculos para o jornalismo no país, mas dos maiores é destacar que o ambiente político não é muito bom, muito embora existam garantias políticas do executivo e dos públicos, de modo geral, mas o ambiente político não é muito bom. Portanto, há necessidade de se materializar aqueles valores que estão plasmados na Constituição, nas outras leis, para que tenhamos realmente um nível de liberdade de imprensa, liberdade de expressão e de informação satisfatórios. Por outro lado, a própria situação socioeconómica do país não contribui muito para a melhoria do jornalismo, uma vez que há uma grande limitação. Os custos de produção são altíssimos. A própria lei de imprensa também coloca entraves consideráveis ao exercício da abertura de novos canais, novos meios de comunicação social. E também a falta de incentivos do Estado, à mídia privada. Portanto, não havendo incentivos do Estado à mídia privada, o grau de pluralismo diminui consideravelmente. Portanto, nos coloca numa situação em que há um déficit muito grande de dados de sanidade de imprensa. Por outro lado também, há quem diga, e eu sou dessas pessoas, que há um certo retrocesso relativamente aos anos anteriores. Portanto, na época de 2019, houve um certo boom, houve uma abertura muito grande, mas depois a situação retrocedeu consideravelmente. Hoje já se fala em censura, em autocensura, no medo de jornalistas fazerem o seu trabalho sem serem cerceados, e naturalmente que isso afeta toda a situação do jornalismo em Angola, do jornalismo e dos jornalistas portanto. Nós temos que fazer nem a culpa e admitir que há muitas partes de jornalistas. E elas têm também a ver com aquilo que eu disse, é a autocensura. Muitas vezes os jornalistas não cumprem o seu papel, como deveriam, não é? Por excesso de zelo e por razões que são totalmente dissociadas do jornalismo. Então, há um medo, há um temor grande ainda por parte de alguns jornalistas, principalmente aqueles que estão conectados com a mídia, que trabalham com a mídia pública, mas não só. Eles têm o seu papel por tomarem represálias, tanto físicas, não diria tanto físicas, mas sobretudo materiais. Há também a questão dos atropelos à ética, à ideologia, tá? Os valores, as regras de outra posição têm sido muitas vezes atropeladas, o que faz com que haja um cenário que permita ainda jornalistas, permite, pronto, passam os atropelos, mas isso é o facto que jornalistas, alguns jornalistas, felizmente na maioria, chantagearem fontes, e terem uma sobrevivência paralela ao exercício da profissão, o que obviamente é muito, muito mal para a classe, é na classe péssima. Portanto, os desafios são grandes para os jornalistas, mas acredito que nos próximos tempos nós conseguiremos dar a volta por cima, dentro que somos provenientes de um período em que tudo era possível, sem nenhum tipo de sanção.
Obrigado, Luísa Rogério, da Comissão da Carteira em Angola. Voltamos à conversa com o Nuno Ferreira, da Rádio Morabeza de Cabo Verde. Nuno, entre as questões que a Luísa levanta, tem esta da interferência de políticos na imprensa, em particular na imprensa mais ligada ao Estado, não sendo a imprensa privada e isenta disto. Outra questão que ela levanta é a honestidade dos jornalistas. Em Cabo Verde, como é que é o cenário? Sei que noutros países há, por exemplo, jornalistas que são simultaneamente assessores, quer de empresas, quer mesmo de entidades estatais. Como é que é o cenário e como é que vocês conseguem controlar?
aqui o facto de Cabo Verde ser um país mais pequeno facilitará a regulação destas questões. Cabo Verde avançou desde 2010 para um conjunto, para um novo quadro legal, que, entre outras coisas, regulou o acesso à profissão através da atribuição da carteira profissional. Avançou também na criação de uma entidade reguladora, além da criação da Comissão da Carteira Profissional, e existe, de facto, um controlo efetivo destas situações. Eu não tenho conhecimento de casos significativos de pessoas que sejam jornalistas e prestem assessoria ao mesmo tempo. Uma vez ou outra aparece assim, uma situação que me parece um bocadinho mais dúbia na interpretação, mas, de uma maneira geral, eu creio que esse é um assunto que não se verifica. O que se verifica é aqui uma espécie de porta giratória entre o jornalismo e a assessoria de imprensa, o jornalismo e alguma atividade política e o regresso ao jornalismo a seguir. E embora isso também esteja regulado, o que é que deve acontecer efetivamente nestas situações, é que entramos num terreno um bocadinho mais, numa área mais cinzenta e um terreno um pouco mais pantanoso. Mas deixa-me, aquilo que ouvimos há pouco da nossa colega de Angola, deixa-me sublinhar aqui uma questão que ela levanta que me parece importante, que é a interferência que os políticos continuam a fazer nos órgãos de comunicação social, nomeadamente públicos. Também em Cabo Verde avançou-se para uma ideia de um conselho independente para nomear a administração do órgão público. Eu não creio que isso, do órgão da rádio e televisão pública, a ideia é boa, não creio que esteja totalmente bem implementada, mas é um princípio, mas esta é uma realidade que nós sabemos existir e que existem diferentes perspectivas em Cabo Verde, em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, certamente que em São Tomé e Príncipe são os países que eu conheço mais diretamente, onde direto ou indiretamente já trabalhei. Esta é uma realidade nos órgãos públicos e nos órgãos privados. A gênese de surgimento de muitos órgãos privados também encontra as suas, também encontra raízes nos partidos políticos e em antigos políticos que procuram de alguma forma ter vozes e manter determinadas vozes e controlar de certa forma o espaço mediático. Mas há também aqui uma outra perspectiva que eu acho que é importante ser sublinhada, que é um movimento relativamente recente de desacreditação do jornalismo por parte de protagonistas políticos. Nós vimos isto em diferentes países, vimos isto nos Estados Unidos na anterior administração, vimos isto no Brasil na anterior administração, vimos isto um pouco ao redor do mundo com a ascensão de políticos populistas e de movimentos populistas, e os países dos quais nós estamos hoje aqui a falar também não estão incólumes a isto. E aqui e ali, mesmo em Cabo Verde, nós vemos tentativas da parte de responsáveis políticos de desacreditar o jornalismo. Isto é feito deliberadamente porque desacreditar o mensageiro é a melhor forma de desacreditar a mensagem que este transporta. Isto, como se percebeu nos Estados Unidos, como se percebeu no Brasil e noutras partes, é perigoso, é um jogo arriscado que compromete não só o jornalismo, como compromete o funcionamento do próprio sistema democrático. O jornalismo é, e deve ser encarado como tal, um pilar fundamental do sistema democrático. E quando nós desacreditamos o jornalismo enquanto instituição, estamos a desacreditar o próprio sistema democrático e um dos seus pilares fundamentais, mas isto é feito deliberadamente.
Nuno, ligado a isso, desde 2017, um grupo de insurgentes ataca distritos de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, e os jornalistas têm dificuldades de reportar. Devo dizer que eu também e outros colegas aqui da Voz da América experimentamos isto. Não é fácil reportar em Cabo Delgado, mesmo considerando que eu sou moçambicano, pelo menos nasci em Moçambique, reporto para o mundo. O Luís Inhaxote disse à Bárbara Ferreira Santos que é de facto difícil circular naquela província.
Bom, eu acho que o principal obstáculo do jornalismo no meu país neste momento é a liberdade de circulação. Como nós sabemos, é possível fazer jornalismo em grande parte deste país, com exceção às zonas que estão sobre insurgência ou terrorismo, sobre influência e de extremismo violento. Então, nesses lugares é um pouco difícil, é complicado, aliás, fazer jornalismo. E nós precisamos de fazer essas narrativas. O jornalismo moçambicano precisa de fazer os relatos sobre aquilo que está a acontecer no norte de Cabo Delgado. E neste momento, com a situação de terrorismo, é difícil. Nós temos notado é que, até agora, praticamente, nós só conhecemos a versão oficial das forças moçambicanas ou da tropa da SAMIM ou então das tropas ruandesas que estão a operar em Cabo Delgado, mas essencialmente na natureza daquilo que é o jornalismo é procurar encontrar, além da versão oficial, além dos relatos das vítimas da guerra, mas procurar também compreender o que é que se passa do lado daqueles que estão a levar esta guerra, a mover esta guerra de terror. E por causa disso, acabaram por ser produzidas novas propostas de leis antiterrorismo, em que, por exemplo, eu não posso entrevistar o líder dos terroristas e publicar sobre o risco de ser considerado também terrorista. Qualquer um que quiser fazer o contraditório com a insurgência corre o risco de ser levar esse rótulo e ter que responder a processos. Mas um dos principais constrangimentos que eu tenho notado ao longo desses anos é, por exemplo, a dificuldade das instituições públicas de providenciarem a informação que deve ser dada por lei dentro de um prazo de 21 dias. Este é um grande handicap. Aliás, alguns estudos mostram que mais de 50% das instituições públicas não providenciam a informação requerida. Então, este constrangimento é muito grande. Outro constrangimento é o fato de ainda estar à espera de uma entidade não reguladora que existe, sim, mas uma entidade que vai gerir aquilo que seria a carteira profissional para os profissionais da comunicação social. Moçambique está há muitos anos à espera, jornalistas à espera de terem a sua carteira profissional para poder exercer a sua profissão, tal como outros grupos socioeconómicos de interesse, mas no jornalismo nós continuamos, estamos há uma eternidade à espera da oportunidade de podermos ter uma carteira profissional que nos identifique claramente em qualquer canto do país quem somos e o que fazemos.
Obrigado, Luís Nhachote. Luís Nhachote é jornalista investigativo em Moçambique e ultimamente trabalha com uma publicação em inglês, que é Moçambique in View. Nuno, esta guerra de Cabo Delgado, depois vamos comentar o que é que o Luís diz, esta guerra de Cabo Delgado, como é que é reportada em Cabo Verde?
Tanto quanto sei, o único órgão de comunicação social que regularmente aborda esta temática somos mesmo nós. Na Rádio Morabeza, pelo menos cobertura regular sobre este assunto é feita por nós, nomeadamente através da Voz da América e dos conteúdos da Voz da América, mas também conteúdos de outras agências internacionais com as quais nós temos parceria, mas de facto parece-nos algo extremamente distante, e este é um dos problemas do jornalismo atual, não é? E talvez um dos problemas do jornalismo cabo-verdiano em particular, que é nós temos muita dificuldade em nos abrir ao mundo. Talvez a circunstância arquipelágica de Cabo Verde, assim o dito, do ponto de vista daquilo que é a nossa abordagem jornalística e editorial, mas de facto temos alguma dificuldade em deixar espaço nos nossos noticiários, nas páginas dos nossos jornais, nos nossos online, nas televisões, para o jornalismo internacional. E este tema tem passado muitas vezes ao lado. Também há aqui uma outra questão, que é isto, verifica-se não só em relação a Cabo Delgado, mas em relação a outros conflitos do continente africano e do mundo, como a própria guerra da Ucrânia, que é o prolongar dos conflitos faz com que a atenção mediática que lhes é dedicada tende a diminuir, uma tendência que depois é aqui interrompida por episódios particulares, em que há algo excepcional que acontece.
O Luís fala também da questão de acesso às fontes ou à informação oficial. Isso acontece para quem trata da guerra ou mesmo para questões como o desporto, como a economia, como as artes, e também pode passar pela capacidade de jornalista de ler entre linhas.
Sim. E ele fala em concreto a situação no Moçambique, mas nós podemos extrapolar isto para todos os países sobre os quais estamos aqui a falar e para os quais estamos aqui a falar. Podemos falar desta situação em Angola, podemos falar desta situação em Cabo Verde, e se quisermos ir à Guiné-Bissau, e se quisermos ir a São Tomé, e se quisermos ir a muitos outros países africanos e muitos outros países do mundo. É um problema de cultura de acesso à informação. E é um problema que extravasa o próprio âmbito jornalístico. Nós hoje estamos aqui a falar de liberdade de expressão. A liberdade de expressão não se resume, como nós sabemos, ao âmbito jornalístico. Os jornalistas são quase como que barómetros da liberdade de expressão de um determinado país, mas a liberdade de expressão diz respeito a todos os cidadãos. Da mesma forma que o acesso à informação deve dizer respeito a todos os cidadãos. O direito a informar e a ser informado está nas constituições da Generalidade das Democracias Liberais, está nas Declarações Universais de Direitos Humanos, nas Declarações Continentais de Direitos Humanos e, portanto, é um princípio fundamental. E é uma área em que nós temos que trabalhar imenso. Nós, cada um dos nossos países, tem que trabalhar imenso. Pese embora os compromissos internacionais que nós assumimos, seja em sede de Nações Unidas, seja em sede de União Africana, seja em sede de acordos com o Banco Mundial, com o Fundo Monetário Internacional e com todas essas instituições, a realidade é que nós continuamos a ter um déficit muito grande em termos de acesso à informação. Não há uma cultura por parte do governo, das administrações, da administração pública, das empresas, nomeadamente as empresas públicas, em cumprir aquilo que são preceitos legais de disponibilizarem a informação. Há informação que deveria ser pública por defeito, ou seja, eu não teria sequer que pedir acesso a essa informação porque ela deveria estar disponível, e há depois outra informação que, não sendo pública por defeito, deveria ser tornada pública a pedido de um jornalista ou de outro cidadão. Há em Cabo Verde, como noutros países, legislação específica sobre estes assuntos, mas essa legislação é muitas vezes ignorada, porque não existe e deveria existir uma cultura de acesso à informação e de acesso livre à informação. Uma cultura de prestação de contas, no fundo é isto. E é um trabalho que tem que ser feito. Nós, os jornalistas, por vezes também somos muito brandos neste tipo de questões. Deixamos-nos silenciar sempre que nos é negado o acesso à informação, e deveríamos ser provavelmente mais ruidosos na denúncia de casos em que a informação que deveria ser pública não é tornada pública, ruidosos e insistentes, porque temos também aqui um papel muito importante a desempenhar para alterar esta situação.
Temos mais um minuto para o nosso programa, Nuno, para terminar. Como é que lida como gestor e também como profissional da comunicação social que escreve e publica notícias com esta nova onda do imediatismo que é oferecido em parte pelas redes sociais, que são ferramentas que podemos usar, mas que também podem promover esta falta de rigor?
Serei muito rápido, Amâncio. As redes sociais, as plataformas digitais são excelentes ferramentas de cidadania ou péssimas ferramentas de cidadania, dependendo do uso que lhes dermos, e temos exemplos para num sentido ou noutro. Mas as redes sociais não podem ser a base do trabalho jornalístico e o jornalista não se pode confundir com as redes sociais. O tempo da internet não pode ser o tempo do jornalismo. E o jornalismo só vai sobreviver a médio e longo prazo se não se confundir com a internet. O jornalismo tem que deixar de achar que consegue ser mais rápido do que a internet e do que as redes sociais para se concentrar nesta ideia fundamental. O jornalismo tem que ser mais credível do que a internet e as redes sociais. Se o fizer, tem futuro. Se não o fizer, acaba em breve.
Esse é o risco.
É o risco e é o caminho que nós estamos a percorrer.
Nuno, nós vamos marcar mesmo o ponto final ao nosso programa. Um último recado para aquele jovem que nos ouve neste momento e quer seguir esta carreira de escrever notícias baseado em factos e sem tomar partido.
Eu, se reagisse por impulso, dizia para ele escolher outra profissão, para não ser jornalista. Se pensar um pouco, e se for um pouco mais racional, digo para se basear na ética, na deontologia, porque a ética e a deontologia serão sempre as suas melhores defesas. Um jornalista que age na ética e na deontologia pode ser um jornalista que faz menos manchetes, pode ser um jornalista que causa menos impacto e menos bombástico. Pode ser mais jornalista e menos influência, mas dormirá mais descansado à noite, seguro de que fez tudo de acordo com as regras da profissão.
Muito obrigado, Nuno Andrade Ferreira, obrigado. Da Rádio Morabeza, em Cabo Verde, uma rádio que retransmite as emissões da Voz da América. Estivemos aqui a conversa para refletir também sobre aquilo que é a nossa profissão, que é reportar trazendo os fatos. Tivemos de Angola a Luísa Rogério, que é da Comissão de Ética, também da Comissão da Carteira entre os jornalistas angolanos, e tivemos de Maputo, Moçambique, o jornalista Luís Nhachoti, que é de Moçambique In View e também trabalha com o Centro de Jornalismo Investigativo. O nosso programa África Agora, obrigado Nuno, voltará na próxima semana trazendo mais um tema da atualidade no continente africano. A realização deste programa esteve a cargo de Bárbara Ferreira Santos. Eu sou o Amêncio Miguel. Nós marcamos novo encontro para daqui a 7 dias, a mais uma semana, marcando o ponto final. Mais uma vez mais, um grande abraço a mulher de Moçambique. Hoje é 7 de abril, é o dia da mulher moçambicana e para marcar o ponto final, se calhar mais mulheres na comunicação social seria uma mais-valia. Um grande abraço, até para a semana.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português, neste